é nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 13 de setembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Daniele Giorgi. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mais do que ouvir, e vos anunciará as coisas futuras. Do Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 13. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Francisco deixa Singapura e está a caminho de Roma, concluindo assim a viagem apostólica de 12 dias que o levou à Ásia e Oceania. Antes de deixar Singapura, o Papa encontra jovens da nação insular. Sejam corajosos, saiam da zona de conforto. A oração de vocês é muito importante para Deus, diz o Santo Padre aos idosos e enfermos. A inesquecível viagem do Papa missionário até os confins do mundo, o editorial de Andrea Tornielli. Tufão Yagi no Vietnã, a tristeza e a solidariedade espiritual do pontífice. E ainda Santa Sé, os estados devem respeitar o direito internacional humanitário. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira está apenas começando. Como destacamos em nossas manchetes, Francisco deixou Singapura e está a caminho de Roma. Quem nos traz os detalhes é o colega Silvanei José.
Papa Francisco deixa Singapura rumo a Roma. Termina a viagem à Ásia e Oceania. O Papa Francisco concluiu nesta sexta-feira o que deveria ser um duro teste em seu pontificado. A mais longa viagem internacional. 12 dias em que percorreu 4 países. Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. E na qual, apesar de seus 87 anos e de seus problemas de mobilidade, passou sem problemas, em boa forma e sem mostrar sinais de fraqueza. A viagem, durante a qual percorreu 32 mil quilômetros, somados aos que percorreu de carro e de papamóvel entre os fiéis, as 4 mudanças de horário e os 7 voos não parecem ter afetado o pontífice, que nesta sexta-feira se despediu de Singapura com uma visita a um lar de idosos e um encontro com jovens, no qual, mais uma vez, mostrou seu bom humor. Papa Francisco deixou Singapura às 12 horas e 25 minutos, hora local, concluindo a sua 45ª viagem apostólica internacional que o levou à Ásia e Oceania. Antes da cerimônia de despedida no aeroporto internacional, o pontífice, recebido pelo ministro da Cultura, Comunidade e Juventude, teve uma breve conversa com ele. O voo papal deve percorrer 9.567 quilômetros em cerca de 12 horas e 35 minutos, chegando ao Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, em Roma, no final desta tarde. Durante o voo, previsto o tradicional encontro com jornalistas para a coletiva de imprensa. Francisco, nos últimos dias, foi visto por centenas de milhares de pessoas e apertou a mão de muitas delas, nas longas filas que se formavam no aguardo dos diversos eventos, sem perder a paciência, parando o carro em várias ocasiões para abençoar os bebês que os pais traziam para o lado da estrada, para vê-lo passar por um momento, e sempre se aproximando dos doentes para um afago. Também distribuiu doces para as crianças, uma a uma, que se exibiam cantando, dançando e tocando seus instrumentos durante suas apresentações, embora sempre em sua cadeira de rodas. Francisco, um grande amante da Ásia, seguindo os passos dos jesuítas, aos quais pertence, também quis mostrar que esse continente é esperança para a Igreja Católica. O Papa voltará a pegar um avião em 15 dias para viajar dessa vez à Bélgica e Luxemburgo.
O Papa aos jovens de Singapura, sejam corajosos, saiam da zona de conforto. Vamos ouvir com o colega Túlio Fonseca.
Nesta sexta-feira, 13 de setembro, o Papa Francisco participou de um diálogo interreligioso com os jovens, realizado no Colégio Católico em Singapura. Cerca de 600 participantes e mais de 50 escolas e organizações interreligiosas compareceram ao evento. Este foi o último compromisso do pontífice antes de sua partida da Ásia para Roma, após sua 45ª viagem apostólica internacional por quatro nações, que também o levou à Indonésia, Papua Nova Guiné e Timor-Leste. O Santo Padre foi acolhido com testemunhos de um jovem hindu, uma jovem sikh e uma católica. Os três representantes juvenis falaram sobre os frutos e os desafios na promoção do diálogo interreligioso, bem como diante dos cenários da atualidade, como as guerras, o egoísmo, o mau uso da inteligência artificial, e ao final de cada fala, apresentaram também uma pergunta ao Papa. Francisco, após esse momento, deixou o discurso preparado para a ocasião de lado e desenvolveu com os jovens um diálogo espontâneo, com perguntas e respostas, e, principalmente, reagindo às realidades apresentadas pelos jovens, encorajando-os a seguirem seu percurso com coragem e esperança.
La juventud es corajosa.
Os jovens são corajosos, enfatizou o Papa, porque buscam a verdade, porque caminham, porque são criativos. Mas a juventude, alertou, deve tomar cuidado para não cair nas críticas de sofá. A crítica, explicou Francisco, deve ser construtiva, caso contrário, torna-se destrutiva, sem abrir caminho para o novo. É preciso ter a coragem de criticar e de se deixar ser criticado pelos outros. E este é o diálogo sincero entre os jovens.
Os jovens devono avere il coraggio di costruire.
Os jovens devem ter a coragem de construir, de seguir em frente, de sair das zonas de conforto. Um jovem que escolhe viver sempre sua vida de forma confortável é um jovem que engorda, mas não engorda a barriga. Engorda a mente. Por isso eu digo aos jovens, arrisquem, saiam, não tenham medo. O medo é uma atitude ditatorial que te paralisa. Francisco também abordou um tema que lhe é muito caro, levantado pelas palavras dos jovens, o uso dos meios de comunicação. O Papa sublinhou que quem não os usa corre o risco de tornar-se um jovem fechado. E, por outro lado, quem faz seu uso de forma excessiva aparenta estar sempre disperso e se torna um jovem escravo das redes sociais. Todos os jovens devem usar os meios de comunicação, mas usá-los para que nos ajudem a seguir em frente, não para que nos tornem escravos. Francisco elogiou a juventude pela sua capacidade de promover o diálogo interreligioso e destacou que todas as religiões são um caminho para chegar a Deus e que nenhuma é mais importante que a outra. São como diferentes línguas, disse o Papa, diferentes idiomas para chegar até um objetivo. Mas Deus é Deus para todos. E assim como Deus é Deus para todos, nós somos todos filhos de Deus. A juventude é a fase da coragem que, junto com o respeito, é necessário para o diálogo. Francisco, como já fez no passado, alertou contra o grave fenômeno do bullying, que, seja verbal ou físico, é sempre uma agressão. Porém, recordou o Papa com um exemplo doloroso, sofre quem é mais fraco, principalmente as crianças com deficiência. Assim como temos nossas próprias deficiências, devemos respeitar as deficiências dos outros, completou Francisco. Isso é importante, porque superar essas coisas ajuda no que vocês fazem, o diálogo interreligioso, porque o diálogo interreligioso se constrói com o respeito aos outros, e isso é muito importante. Francisco se despediu dos jovens de Singapura, convidando-os a fazer tudo o que for possível para manter uma atitude corajosa e promover um espaço onde os jovens possam entrar e dialogar. Se vocês dialogarem quando jovens, dialogarão ainda mais quando adultos. Dialogarão como cidadãos, como políticos. Arrisquem. E quando passar um tempo e vocês já não forem mais jovens, quando forem adultos e também avós, ensinem todas essas coisas às crianças.
Que voi já não sarete giovani, sarete grandi e anche sarete nonni, insegnate tutte queste cose ai bambini.
Na conclusão do encontro, após o discurso do Papa e um momento de oração silenciosa, os jovens recitaram juntos a promessa da geração futura de se comprometer com a unidade e a esperança, com as seguintes palavras: nós, a geração futura, nos comprometemos a ser um farol de unidade e esperança na promoção da cooperação e das amizades que alimentam a coexistência humana entre pessoas de diferentes crenças. O Papa Francisco visitou o Lar Santa Teresa, em Singapura, na manhã desta sexta-feira, 13 de setembro, onde encontrou idosos e enfermos. Acompanhado pelo arcebispo emérito de Singapura, Dom Nicholas Chia Yejo, e outros membros da comunidade, o Papa expressou sua gratidão e assegurou suas orações aos presentes. O Lar Santa Teresa, fundado há 90 anos pelas Irmãs dos Pobres, abriga atualmente 200 residentes e é administrado pelos Serviços de Assistência Católica. Na sua breve passagem pelo lar, que durou menos de meia hora, o Papa saudou os residentes, muitos dos quais sofrem de doenças graves, Alzheimer ou Parkinson. Francisco expressou admiração pela paciência e dignidade deles e afirmou: Deus se alegra ao ouvir a oração de vocês. Obrigado pela paciência e pelas orações. O Papa também enfatizou a importância da oração dos residentes para a Igreja. Eu peço que rezem sempre pela nossa Igreja e pela humanidade. A oração de vocês é muito importante diante de Deus. Francisco concedeu a todos o perdão e afirmou: O Senhor perdoa tudo, perdoa sempre. E eu concedo em nome do Senhor o perdão a todos vocês.
Em nome do Senhor, o perdão a tutti voi.
Durante a visita, o Papa abençoou uma placa para o futuro Catholic Hub, um novo espaço que substituirá o atual Lar Santa Teresa. Este novo centro, chamado Vila Santa Teresa, terá uma instalação maior e mais moderna, enquanto o Catholic Hub abrigará organizações arquidiocesanas, um centro de convenções, instalações para retiros e uma casa para clérigos idosos. A visita concluiu com uma oração e uma foto de grupo, enquanto os residentes e funcionários aplaudiram e se despediram do Papa Francisco com muita alegria.
A inesquecível viagem do Papa missionário até os confins do mundo. Vamos ouvir com o colega Silvonei o editorial de Andrea Tornielli.
Na conclusão da mais longa viagem do pontificado do Papa à Ásia e Oceania, há algumas imagens destinadas a permanecer na mente e no coração. A primeira é a do túnel da fraternidade, que Francisco abençoou ao lado do grande imã de Jacarta. Em uma época em que os túneis são associados a imagens de guerra, terrorismo, violência e morte, essa passagem que liga a grande mesquita à Catedral Católica é um sinal de uma semente de esperança. Os gestos de amizade e de afeto que o bispo de Roma e o imã trocaram entre si chamaram a atenção de muitas pessoas no maior país muçulmano do mundo. A segunda imagem é de Francisco embarcando no C-130 da Força Aérea Australiana para ir a Vanimo, no noroeste de Papua Nova Guiné, para visitar três missionários de origem argentina e seu povo, levando consigo uma tonelada de ajuda e presentes. O Papa, que quando jovem sonhava em ser missionário no Japão, ansiava por essa viagem ao local mais periférico do mundo, onde foi abraçado por homens e mulheres em seus trajes coloridos. Ser missionário significa, antes de mais nada, compartilhar a vida, os muitos problemas e as esperanças desse povo que vive na precariedade, imerso em uma natureza exuberante. Significa dar testemunho da face de um Deus que é ternura e compaixão. A terceira imagem é a do presidente da República, José Manuel Ramos Horta, que na conclusão dos discursos oficiais no Palácio Presidencial em Dili, Timor-Leste, abaixou-se para ajudar o Papa a colocar os pés nos apoios de sua cadeira de rodas. No país mais católico do mundo, a fé é um forte elemento de identidade, e o papel da Igreja foi decisivo no processo que levou à independência da Indonésia. A quarta imagem é a do comovente abraço do Papa às crianças com deficiência, cuidadas pelas religiosas da escola Irmãs Alma. Gestos, olhares, algumas palavras profundamente evangélicas para nos lembrar que essas crianças, que precisam de tudo, ao se deixarem cuidar, nos ensinam a nos deixarmos cuidar por Deus. A pergunta sobre por que os pequenos sofrem é uma lâmina que fere, uma ferida que não cicatriza. A resposta de Francisco foi a proximidade e o abraço. A quinta imagem é o do povo de Timor-Leste, que esperou horas e horas sob o sol escaldante pelo Papa na esplanada de Tassitolu. Mais de 600 mil pessoas estavam presentes, praticamente um timorense a cada dois. E Francisco ficou impressionado com a recepção e o calor humano em um país que, depois de lutar para conquistar sua independência da Indonésia, está lentamente construindo seu futuro. 65% da população tem menos de 30 anos de idade, e as ruas percorridas pelo carro papal estavam repletas de homens e mulheres jovens com seus filhos pequenos. Uma esperança para a Igreja, uma esperança para o mundo. A sexta imagem é a da skyline de Singapura, a ilha-estado com os arranha-céus altíssimos e moderníssimos. Um país desenvolvido e rico. Impossível não pensar no contraste com as ruas empoeiradas de Dili, de onde o Papa havia saído algumas horas antes. Aqui também, onde a prosperidade é evidente em cada canto, onde a vida é organizada e o transporte é muito rápido, Francisco abraçou a todos e indicou o caminho do amor, da harmonia e da fraternidade. Por fim, a última imagem é a do próprio Papa. Houve quem duvidasse que ele teria resistido bem ao cansaço de uma viagem tão longa em países de clima tropical. Pelo contrário, foi um crescendo. Em vez de se cansar dia após dia, gastando quilômetros, transferências e voos, ele recuperou energia. Encontrou jovens de vários países, abandonando o texto escrito e dialogando com eles, revigorando-se no espírito, mas também no corpo. Jovem entre os jovens, apesar de estar se aproximando dos 88 anos, que completará na véspera do jubileu. O Papa Francisco está profundamente triste com a notícia do tufão e das tempestades que no Vietnã causaram a perda de vidas humanas e destruição generalizada. Em um telegrama assinado pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, oferece sua solidariedade espiritual aos feridos e a todos aqueles que sofrem as consequências desse desastre. O Papa confia a alma dos falecidos à misericórdia amorosa de Deus Todo-Poderoso e invoca sobre todos, em particular sobre as autoridades civis e sobre as equipes de emergência que está prestando assistência, as bênçãos divinas de paz e consolo. Segundo o último balanço das autoridades locais, o tufão Yagi derrubou pontes, devastou edifícios, destruiu pelo menos 250 mil hectares de plantações e causou 226 mortes e 104 desaparecidos. Na capital Hanoi, mais de 15 mil pessoas foram evacuadas devido à inundação do Rio Vermelho.
E agora a colega Mariângela Jaguraba nos traz Santa Sé. Os estados devem respeitar o direito internacional humanitário.
Diante da escalada de conflitos como na Ucrânia e em Gaza, a Santa Sé reitera com veemência que a guerra é sempre uma derrota para todos. Dom Ettore Balestrero, observador permanente da Santa Sé na ONU em Genebra, na Suíça, falando na 57ª sessão ordinária do Conselho de Direitos Humanos em 11 de setembro em Genebra, lembrou que a Declaração Universal dos Direitos Humanos serve como uma bússola moral. No entanto, embora o direito internacional humanitário seja fundamental para salvaguardar a dignidade humana, suas violações continuam causando sofrimento, exacerbando crises humanitárias, minando o Estado de Direito e favorecendo a impunidade. Num momento em que a discriminação, o assédio e a violência estão aumentando e muitas comunidades religiosas, especialmente os cristãos, estão sendo o alvo, Dom Balestrero falou sobre a necessidade de expandir caminhos seguros e regulares para refugiados e migrantes. Os estados têm uma obrigação positiva de promover um ambiente que favoreça a liberdade de religião, crença e consciência e devem promover a fraternidade humana, dialogando e ouvindo, especialmente quem é mais pobre e menos poderoso, com o objetivo de proteger a dignidade humana, favorecer a fraternidade humana e promover a paz e a estabilidade. O observador permanente da Santa Sé, anteriormente durante a 12ª reunião dos Estados-partes na Convenção sobre Bombas de Fragmentação, também em Genebra, no dia 10 de setembro, manifestou a preocupação do Vaticano em relação à produção, armazenamento, transferência e ao uso de bombas de fragmentação nos conflitos armados, centrando-se na necessidade de considerar os tratados de desarmamento como compromissos morais para com as gerações presentes e futuras. Dom Balestrero reiterou então a importância da Convenção sobre Bombas de Fragmentação, indicando que reiterar e respeitar o direito internacional e os acordos internacionais sobre desarmamento não é uma fraqueza, mas uma fonte nobre de força e responsabilidade para com toda a humanidade. Perante a retirada dos Estados-partes, a Santa Sé manifesta profunda preocupação e convida as nações a aderirem à Convenção, cuja universalização deve ser considerada uma obrigação legal.
Membros da presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Nordeste 2, realizam, neste mês de setembro, uma série de visitas a entidades de cooperação internacional. A comitiva é formada pelo bispo de Petrolina, em Pernambuco, e vice-presidente Dom Antônio Carlos Cruz Santos, pelo bispo de Pesqueira, Pernambuco, e secretário do Regional, Dom José Luiz Ferreira Salles, pelo arcebispo da Paraíba e referencial para a Cáritas Nordeste 2, Dom Manuel Delson Pedreira da Cruz, e pela secretária executiva do organismo, Neilda Pereira. A agenda teve início na terça-feira, 13 de setembro, em Madrid, na Espanha, onde o grupo visitou a Cáritas. Na oportunidade, foram apresentados os desafios e conquistas do Regional Nordeste 2. Durante a audiência, destacou-se possibilidades para contribuir com a caridade organizada a partir das paróquias, olhando para o conjunto de ações que a Igreja realiza junto aos mais pobres. No dia seguinte, os representantes da CNBB Nordeste 2 estiveram na sede do Fundo da Nova Evangelização, onde foram recebidos pelo diretor Juan Martínez Sáenz. O anfitrião apresentou o objetivo do fundo, que é alimentado em parte com recursos da Conferência Episcopal Espanhola e com doações voluntárias das dioceses, dos institutos de vida consagrada e de outras instituições eclesiais do país. O Fundo Nova Evangelização também recebe contribuições de pessoas físicas que desejam contribuir com a propagação do Evangelho nos países mais pobres. Ainda na quarta-feira, dia 4, na capital espanhola, os bispos e a secretária executiva da Cáritas Nordeste 2 conheceram a organização Manos Unidas. A história e as prioridades de ação do grupo foram apresentadas por Juan Amunategui, Carlos Vicente e Francisco. Na ocasião, os bispos agradeceram a parceria, reforçando a importância dos projetos apoiados nas entidades membros, manifestando o interesse de seguir com essas ações, sobretudo nas regiões mais pobres do Regional Nordeste 2. Carlos Vicente destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Cáritas Regional e externou a alegria de receber os bispos na sede da organização Manos Unidas. A quinta-feira, dia 5, foi dedicada à reunião com a Fundação MAPFRE. A organização tem atuação em vários países e, recentemente, a partir de uma articulação com a Caritas Nordeste 2, apoia um projeto com crianças e adolescentes na Diocese de Patos, na Paraíba, via Ação Social Diocesana. A entidade espanhola também mantém parceria com a Arquidiocese de Olinda e Recife, em Pernambuco, por meio do movimento Pro Criança. A Fundação MAPFRE alcançou 25 países com programas educacionais, tendo como foco de atuação a educação, nutrição e saúde em 2023. Diante desse trabalho, os bispos colocaram a realidade do Regional Nordeste 2, considerando a atuação da Fundação e a necessidade de avançar na parceria para ampliação dos projetos. Na sexta-feira, dia 6, a comitiva desembarcou em Freiburg, na Alemanha, para visitar a sede da Caritas no país. A reunião teve a participação de Cláudio Moser e Manuel Brettschneider, responsáveis pelo acompanhamento dos projetos do organismo na América Latina. A Caritas alemã tem apoiado várias organizações no Brasil nas áreas de migração e refúgio, mudanças climáticas, convivência com o semiárido e programa de crianças, adolescência e juventude. Os bispos aproveitaram a oportunidade para agradecer a parceria, mas também para externar suas preocupações com o modelo de implantação dos complexos eólicos no Nordeste e com o uso excessivo de agrotóxicos. Os pastores ainda enfatizaram a necessidade de avançar no debate no Brasil sobre o trabalho realizado pelo conjunto das organizações que muitas vezes têm dificuldade de desenvolver suas ações por falta de apoio financeiro. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!